a recuperarmos pastagens degradadas. Nós temos aí um compromisso até 2020, no Brasil todo, de reduzir cerca de 15 milhões, de recuperar cerca de 15 milhões de hectares de pastagem degradada. Desses 15 milhões, 8 milhões estão no Cerrado. Tá? Próximo. E o grande desafio da integração lavoura-pecuária-floresta. Para nós, esse sistema é o sistema de produção agrícola de futuro no Brasil. É você verticalizar a produção. É você produzir na mesma área grãos, floresta, carne, água e energia. E aí, vou adiantar aqui o projeto de lei do deputado, do senador Hollenberg, propondo a criação de uma lei específica para viabilizar e incrementar o uso da integração da lavoura-pecuária. Já passou nessa casa, no Senado, né, senador? Está na Câmara dos Deputados, já passou por todas as comissões que tinham de passar, está para ser votado em plenário, para depois ir para a sanção da presidente. É uma grande oportunidade de mostrarmos na ECO, no Rio Mais 20, né, que o Brasil produz, sim, com boas práticas agrícolas e produz produtos limpos. Próximo. Nós temos aí cada vez mais a necessidade de verticalizarmos a produção, para não incorporarmos aqueles 60 milhões de hectares, senador, ao processo produtivo. Nós temos no Cerrado uma área potencial para irrigação de 10 milhões de hectares e nós não chegamos ainda a 1 milhão de hectares. Nós temos, pelas condições climáticas do Cerrado, produzimos 5 culturas em 2 anos, condições ímpar no mundo, em termos de aumentar a oferta de alimento de maneira verticalizada. Próximo. E aí nós temos aqui no Cerrado grandes tecnologias geradas, trigo, produzindo quase 8 toneladas por hectare, né? Próximo. Nós temos aqui a quebra de todos os paradigmas possíveis e imagináveis de plantarmos dendê no Cerrado. Nós estamos produzindo, a nível experimental, mas uma área significativa, cerca de 30 toneladas de cacho por hectare, com a produção de 6 mil litros de óleo por hectare. Esse dado é maior do que a produção de dendê na Amazônia. Mas alguns questionam o problema da irrigação. E a quantidade de água? E a pegada hídrica para produzir esse óleo? Eu vou adiantar para vocês que nós produzimos dendê com menos água do que nós aplicamos numa cultura de feijão. São 380 milímetros de água para produzir 30 toneladas de dendê por hectare, de cacho de dendê por hectare. O feijão nós usamos 400 milímetros de água. Coisas fantásticas, né? Por favor. Tá? E aí que eu disse da grande oportunidade de inserirmos, hoje, no modelo de produção agrícola, o conceito de agricultura de economia verde, né? Que não é um modismo, é um conceito das Nações Unidas. É um conceito onde coloca que o retorno, que nós temos que ter o retorno para a sociedade, dos investimentos em capital natural e humano, na busca da redução de emissões, uso cada vez mais eficiente de recursos naturais, geração de menos resíduos e redução de disparidade social. Aqui, sim, está preconizado o desenvolvimento sustentável. E qual o desafio da pesquisa, senador? Próximo. É incorporarmos os parâmetros de economia verde na matriz do sistema de produção agrícola. Hoje, o custo de produção agrícola não leva em consideração o custo de produção de um produto limpo, usando as práticas conservacionistas e usando práticas de tecnologia prestadora de serviços ambientais. Esse é um grande desafio. Muito se questiona da dificuldade de fazer isso. Nós, na pesquisa, estamos priorizando o próximo. A valoração, a quantificação, a valoração dessas tecnologias prestadoras de serviço ambiental. Aqui nós estamos colocando a parte de sequestro de carbono, onde nós podemos incrementar e muito esse sequestro em pastagem recuperada. Depois nós vamos verificar isso um pouco mais à frente. Nós temos que quantificar e quando formos propor que um sistema de integração lavoura-pecuária, que um plantio direto, que um sistema agroecológico reduz, sim, as emissões e quantificamos e mostramos o quanto isso significa. Próximo. Alguns pontos para reflexão, senador. Um dos objetivos dessa audiência pública é fazer uma análise crítica do que nós temos de políticas públicas que viabilizem e acelerem o uso de tecnologias sustentáveis, de sistema de produção sustentável. Vou começar aqui que hoje no Brasil o principal instrumento de política agrícola é o zoneamento agrícola, que nós chamamos de risco climático. Hoje é usado como orientador do crédito agrícola. Nós temos que, ganhando em eficiência e informação, para termos o zoneamento, continuando sendo um instrumento de política de desenvolvimento agrícola. Nós temos que começar a tratar, passar do risco climático para o agroecológico, onde nós temos somente para cana-de-açúcar, hoje, feito esse zoneamento. E a meta deveria ser, e tem que ser, o zoneamento ecológico e econômico, que trata do desenvolvimento regional, não só desenvolvimento agrícola, porque aqui eu tenho todos os parâmetros necessários, analisados, quantificados, para fazer uso, para tomada de decisão para o desenvolvimento regional. Aqui eu tenho aspecto social, tenho aspecto econômico, tenho aspecto ambiental, e aqui nós temos, de fato, um instrumento para, no futuro, implantarmos o mais rápido possível. Já temos o zoneamento ecológico e econômico em alguns estados, mas que o Brasil tem que acelerar. Próximo. Eu estava falando do zoneamento agrícola, que é um zoneamento simples, né, que foi criado no início dos anos 93, 94, 95, onde simplesmente ele vê a capacidade de retenção de água em cima de uma série de climáticas, de chuva, né, ciclo da cultura e textura de solo. Já estão partindo para o final. Próximo. Quando da implantação desse zoneamento, né, só no seguro agrícola, antes do zoneamento, se pagava 150 milhões de hectares de seguro agrícola. Depois, esse número se reduziu para 500 mil hectares. Isso aqui, sem contar o aumento de produtividade em função do uso do período certo de plantar, da cultivar certa, no solo certo, né, com aumento significativo de produtividade. Próximo. Aí o ecológico econômico é da cana-de-açúcar. Queria destacar aqui o seguinte. Nós temos aqui a expansão da cultura de cana-de-açúcar no Brasil vai ser o Cerrado. E, para isso, nós temos que ter uma análise profunda de quantificar, de aprofundar nesse zoneamento para continuarmos expandindo essa cultura estratégica para o nosso país, que nós não podemos impedir a sua expansão com restrições que não deveriam ser colocadas como restrições. Né? Temos que ter consciência de que é possível expandir a cana-de-açúcar. Nós temos só no sul do Goiás um mapeamento, um zoneamento feito num detalhamento, comparando recursos hídricos, né? Temos mais de 7 milhões de hectares aptos a plantar cana-de-açúcar sem irrigação. Próximo. Nós temos que acelerar o uso de políticas para viabilizar o uso de integração do sistema de produção sustentável. Já falei do projeto de lei. O programa ABC é um grande programa de governo que está sendo implantado, mas que precisa ser acelerado, aprofundado. Nós temos que recriar programas de irrigação. Hoje, nós não temos uns programas específicos para incentivar a irrigação no nosso país. Nós tínhamos o PRONI, o PROFI, todos lembram. Nós temos que inserir nos projetos de lei o pagamento de prestação de serviços ambientais, porque o produtor não vai pagar essa conta, né? A sociedade tem que pagar essa conta, a forma tem que se buscar a inteligência existente, principalmente no legislativo, para propor essa forma, com subsídio, é claro, da pesquisa. Próximo. Nós temos que aprimorar cada vez mais os programas específicos de governo e do setor privado. Nós temos aí o monitoramento ambiental, não vou entrar em detalhes, que é do IBAMA, que hoje tem um certo caráter um pouco punitivo, porque ele através de mais de satélite, ele identifica áreas desmatadas, e se aquele produtor não está cadastrado, ele é multado, mas se ele propõe entrar no cadastramento, ele tem bônus para redução dessa multa, até perdão da multa. Nós temos que urgentemente buscar uma forma de certificar o uso racional de recursos hídricos. Nós temos um grande programa com Hidroex, Unesco, Embrapa e Ana, em Minas Gerais. Não vou entrar nos detalhes, porque não dá tempo. Nós temos os programas de certificação da rede de agricultura sustentável. Na última época, eu li que é a primeira fazenda de produção agrícola, de produção pecuária no Mato Grosso, está sendo certificado. O projeto Bioma, que é uma parceria da Embrapa com o CNA. Isso eu gostaria de terminar com o projeto Sudeco. É uma parceria forte com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste com o superintendente Marcelo Dourado. Próximo. Isso aí pode ir passando, que eu já falei sobre isso, do mapeamento contínuo. Resgate também dos programas de micobacia. Nós não temos hoje mais um programa específico. Não vamos fazer agricultura sustentável se não for através de micobacias. Todas as práticas conservacionistas têm que ser através da consideração, da manutenção da área de preservação permanente, área de reserva legal e a sua unidade de produção. É um resgate que precisamos fazer. Próximo. Já falei do projeto Bioma, pode passar. Isso aí é o projeto Bioma Cerrado, que já foi implantado na pesquisa, claro. E o programa do Sudeco, que é a recuperação e manutenção de pastagens. É um programa onde tem o envolvimento de todos os estados, Secretaria de Agricultura dos Estados, liderado pela Sudeco, a Embrapa está presente, o Banco do Brasil e outras instituições, na busca de um programa que não só privilegie o crédito, mas também assistência técnica e extensão rural, a parte de toda a parte de transferência de tecnologia e assim por diante. O objetivo é recuperar e manter as pastagens no Cerrado. Próximo. Esses dados são fantásticos. Esses dados mostram o seguinte. Esse é o retrato da produção pecuária do Centro-Oeste, que é Cerrado, né? Nós temos cerca de 7 milhões de hectares com meia cabeça por hectare, chegando a 1,5 cabeça, e grande concentração aqui em 1,25 cabeça por hectare, totalizando 58 milhões de hectares e 57 milhões de bovinos. Próximo. A nossa meta é, em 10 anos, termos uma taxa de lotação de 1,25 cabeças, e na recuperação dessas áreas degradadas, nós vamos disponibilizar cerca de 14 milhões de hectares. Se chegarmos a 1,75 como meta, que é extremamente factível, nós vamos chegar a disponibilizar dos 58 milhões de hectares, 25 milhões de hectares para outras finalidades, seja na integração e outras finalidades agrícolas ou desenvolvimento regional. Próximo. Nós temos, por fim, cuidarmos dos recursos hídricos. Eu falei dos 10 milhões de hectares de água de superfície que nós temos potencial para o Cerrado. Mas se não tivermos fortemente políticas públicas voltadas para a gestão de recursos hídricos, nós vamos correr o risco de usarmos mal esse recurso natural que nós temos. E programas de produção de água que nós temos que ser estabelecidos, já temos o GDF, já temos em São Paulo. Próximo, e para o final, um ponto fundamental. Não adianta só fazer política a nível federal. Essas políticas têm que estar alinhadas às políticas estaduais e municipais. Se vamos fazer um projeto de lei para uso sustentável do Cerrado, a nível federal, nós temos que ter um rebate compatibilizando essas políticas a nível estadual e a nível municipal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pérez, chefe-geral da Embrapa Cerrados, pela grande contribuição que você traz, que a Embrapa traz a esse debate através da sua pessoa. Quero registrar aqui com muita alegria a presença da Jaqueline Vieira da Silva, superintendente da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás. Quero registrar que nós disponibilizamos também a sala número 9, em função do grande número de interessados que não estavam podendo acompanhar aqui dentro da sala, portanto, também a sala número 9 está acompanhando nossa audiência. Só queria fazer um registro ao ver as suas imagens de integração lavoura, pecuária, florestas e do projeto de lei que está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Inclusive, pretendo ir hoje falar com o presidente Marco Maia para ver se ele vota isso rapidamente, já que passou em todas as comissões do Senado e da Câmara, mas eu quero registrar aqui que grande parte das minhas emendas, senador Blair Maggi, eu coloquei no bioma Cerrado. 1 milhão para que a Embrapa Cerrados possa fazer ali na estrada de Planaltina uma vitrine do que seguiria essa tecnologia de integração lavoura, pecuária, florestas. 1 milhão para o projeto Terra Classe, a exemplo do que foi feito na Amazônia, para que, através da Embrapa e do INPE, possamos identificar tudo o que aconteceu com o bioma Cerrado, todas as áreas que foram convertidas ao longo desses anos, o que, virou área de pecuária, área de agricultura, área que está sendo recuperada. 1 milhão para o Parque Nacional de Brasília e 500 mil para o Centro de Pesquisas do Cerrado, que até pouco tempo atrás era dirigido por nosso professor Roberto Cavalcante. E agora pela professora Nina Laranjeira. Passo a palavra agora ao Donizete Tokarski, representante da Ecodata.
Bom dia, senhor senador Rodrigo Hollenberg. Eu queria agradecer, em nome da Ecodata, o convite e destacar o importante trabalho que o senhor tem feito, não só em defesa do Distrito Federal, mas de todo o território nacional, especialmente do Cerrado. E, principalmente, aqui de Brasília, que vive num momento extremamente crítico. Nós, que moramos aqui em Brasília, a gente precisa mais da sua energia, da sua força aí, para que a gente possa dar uma governança ao Distrito Federal e a gente viver numa situação de tranquilidade maior aqui no Distrito Federal. Mas o nosso tema aqui hoje é o Cerrado. Eu queria cumprimentar a todos pela presença aqui, ao senador Blair Maggi, e dizer que o Cerrado merece uma visão diferenciada, que a pressão que está recebendo é muito grande. Eu queria, inicialmente, apresentar a nossa instituição, a Ecodata, que atua na gestão de recursos hídricos, criação de unidade de conservação, educação ambiental, democratização da informação, agroextrativismo e desenvolvimento sustentável. A Ecodata tem já 15 anos e já capacitou mais de 15 mil pessoas em diversas atividades, principalmente no Cerrado. Próximo, por favor. A gente tem assento no CONAMA, fomos eleitos representando as ONGs do Centro-Oeste e reeleitos, juntamente com o nosso colega César. Participamos do Conselho Estadual do Meio Ambiente, também fomos eleitos e reeleitos para o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Goiás, da Frente Parlamentar Ambientalista, do Fórum Ambientalista de Goiás, do Conselho da APA do Planalto Central, do Comitê da Reserva da Biosfera de Goiás, e estamos nesse trabalho já há alguns anos e temos diversas pessoas aqui da instituição, Dr. Júlio Ramírez, a Elisa, a Elaina, a Liane, a Mel, a Fabiola, que são pessoas colaboradoras da Ecodata, entre outros aqui. Eu gostaria, senador Hollenberg, senador Cassol, de destacar a importância da lei que trate especificamente do Cerrado. Primeiro, é indispensável a aprovação da PEC do Cerrado. Nós entendemos que a PEC 115-95, que já está adormecida dentro do Congresso Nacional há muitos anos, ela deve ser aprovada para que a gente possa também ter um tratamento isonômico com os demais biomas. Como já foi destacado aqui, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, extremamente rico em biodiversidade, presença dos maiores aquíferos do país, que é o Guarani e o Urucuia, e apenas 2,6% do Cerrado é protegido em unidade de conservação federal. Isso realmente é um índice extremamente baixo. E a última unidade de conservação, proteção integral, criada no Cerrado, foi ainda por Juscelino Kubitschek. Então, o Cerrado, de fato, está abandonado do ponto de vista das unidades de conservação, principalmente federal, integral. Próximo, por favor. É a savana com a maior mais rica biodiversidade do mundo. 5% da biodiversidade do planeta está aqui no Cerrado. E já foi dito que é um hotspot também considerado como uma área de extrema prioridade para a conservação. O senador Rodrigo Hollenberg já deu uma aula para nós aqui no início, destacando aqui a importância do Cerrado para os recursos hídricos. E aqui nós temos os dados. 94% do Rio São Francisco, a vazão dele, nasce no Cerrado. O Rio Paraná, 75%. Tocantins, 76%. O Araguaia, 27% da vegetação somente é remanescente vegetação natural do Cerrado. Então, a bacia do Araguaia está já num processo muito crítico para a sua conservação, ainda mais um rio nas características do Rio Araguaia. Além do Parnaíba, Xingu, Teles Pires, Madeira, Jequitinhonha e outros do Atlântico que também nascem no Cerrado. Então, o Cerrado, para frente, por favor, ele tem exatamente esse desenho aqui do maciço do Cerrado e as diversas bacias que ele participa.